A pior queda na produção da indústria brasileira no mês de março em quase duas décadas. Um resultado que remete a outros momentos em que a economia foi paralisada. Dessa vez, sem a perspectiva de volta. E com projeções que apontam para uma recuperação muito difícil. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
É terça-feira, 5 de maio de 2020, e hoje o IBGE divulgou dados sobre a produção industrial do Brasil no mês de março, mês em que a pandemia do novo coronavírus já avançava no país, levando à paralisação de fábricas em diversos lugares. Entre fevereiro e março, a queda em tudo que foi produzido pelo setor industrial foi de 9,1%. É o pior resultado para um mês de março desde 2002. Esse recuo, assim tão intenso de um mês para o outro, é o pior desde maio de 2018, quando aconteceu a greve dos caminhoneiros.
É, a greve dos caminhoneiros também foi um período de paralisação de vários setores da economia. A diferença é que era algo que chegou ao fim, que gerou um efeito pontual naquele mês, e foi seguido por uma recuperação rápida. Agora, em 2020, a realidade é outra. Como a gente sabe, a pandemia continuou afetando a economia em abril e deve seguir essa toada em maio.
Segundo o gerente de indústria do IBGE, André Macedo, o impacto do isolamento social que aparece nos dados de março ainda é limitado porque pegou mais ou menos um terço do mês, o terço final do mês de março, quando os governos começaram a adotar medidas de isolamento social. Reflete medidas tomadas por empresas como dar férias coletivas e interromper a produção, seja por exigência dos governos que decretaram quarentena ou por diminuição da demanda. Em abril, com o isolamento social mais intenso, o impacto deve ser maior.
Bom, antes de falar mais sobre os efeitos que a pandemia já mostrou ter na indústria brasileira, vale a gente dar um passo para trás e contextualizar os números e o momento em que eles chegam. Esse dado da produção industrial é a soma de tudo que foi produzido por diferentes segmentos da indústria num período, ou seja, não inclui aqui serviços ou agropecuária, outros itens que compõem o PIB, o Produto Interno Bruto, mas entra mineração, petróleo, fabricação de máquinas e os mais diversos produtos que a gente compra, do papel higiênico a uma geladeira.
A produção industrial vinha tendo resultados positivos em janeiro e fevereiro de 2020. Mas eram variações pequenas, que não foram suficientes para garantir um primeiro trimestre com resultados positivos. Além disso, a gente vem de um ano que já não havia sido muito bom para o setor. Depois de crescer em 2017 e 2018, em 2019 a indústria recuou 1% na comparação com o ano anterior. Então era de se esperar que uma ruptura tão grande quanto a pandemia atingisse o setor em cheio. No acumulado de 12 meses, então pegando aí de março de 2019 até março de 2020, o recuo é de 1%. Eu perguntei para o Joelson Sampaio, que é professor de economia da Fundação Getúlio Vargas, o que esses dados de março já nos indicam sobre o impacto da pandemia na indústria brasileira.
O dado da indústria divulgado pelo IBGE para o mês de março é um dado bastante negativo, porque ele indica uma redução muito expressiva para a indústria. E além disso, ele também dá um indicativo de difusão. O que significa? Quase que a maioria dos setores, então dos 26, 23, apresentaram uma queda de atividade no mês de março. Ou seja, não é algo pontual de um setor. Essa crise, ela vai ter um efeito em diversos setores e na economia como um todo, porque ela é uma crise que afetou diretamente o lado real da economia, e não só da economia brasileira, mas a economia mundial.
Apesar dessa queda generalizada em março, houve alguma diferença entre os segmentos no período. Essas diferenças ajudam a gente a entender como a pandemia afeta a economia e a nossa rotina. Os maiores impactos negativos de um mês para o outro foram na produção de roupas e acessórios, calçados e artigos de viagem, automóveis e mobiliário.
Também houve algumas altas, bem modestas. Produtos de limpeza para casa e de perfumaria de higiene pessoal cresceram um pouquinho na comparação com fevereiro. Algo parecido aconteceu com papel higiênico e fraldas descartáveis. O IBGE também percebeu aumento nos produtos hospitalares, que estão em alta demanda por causa da pandemia, como seringas, luvas, óculos e tecidos para proteção. E outro dado que já começou a aparecer, segundo o Instituto, é um crescimento na fabricação de caixões.
Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, aponta que os empresários estão pessimistas com os próximos meses. O índice que mede a satisfação financeira em relação à empresa caiu tanto no primeiro trimestre de 2020 que ficou no mesmo nível de 2016, quando o Brasil passava por uma recessão. O índice que mede a intenção de investir caiu quase pela metade quando observado abril, na comparação com março, e reflete não só os resultados ruins recentes, mas a incerteza do que está por vir por aí.
A indústria é responsável por mais ou menos 20% do PIB brasileiro. A maior parte do produto interno bruto é formada pelo setor de serviços, que está sentindo um impacto ainda mais direto da pandemia. As quarentenas impostas pelos estados atingiram, em maioria, o comércio e outras atividades de serviço que têm atendimento direto, como os salões de beleza, por exemplo. Em São Paulo, estado que tem o maior parque industrial do país, a quarentena decretada pelo governador João Dória não proibiu atividades industriais, por não haver nelas contato com o público.
Quando a gente olha a economia como um todo, o PIB que reúne indústria, serviços, agropecuária, as perspectivas também não são boas. As projeções de órgãos como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, o FMI, são de que o Brasil possa ter uma queda no PIB de mais de 5% em 2020. Se isso se concretizar, este ano será o pior para a economia brasileira desde que se tem dados disponíveis no início do século XX. Esse tipo de resultado tem efeito cascata, o que torna a recuperação lenta e difícil, não só na indústria, como na economia inteira. De novo, o professor Joelson Sampaio, da Fundação Getúlio Vargas. Ouça.
No longo prazo, a gente vai ter também um efeito de retardar a retomada por conta de capital e de demanda. Então, provavelmente, a gente vai ter também um efeito no longo prazo relacionado a uma demanda mais fraca e também um menor apetite de capital para investimento produtivo. Então, o grande desafio é incentivar a indústria na retomada do crescimento. Lembrando que esse efeito ele não é só de curto prazo, mas também de longo prazo, para a indústria e para a economia.
Como nós falamos, o isolamento social é um dos motivos para o tombo que a indústria sofreu no mês de março. A necessidade de conter o avanço da doença para impedir o colapso dos sistemas de saúde e salvar vidas fez com que os governos estaduais decretassem quarentenas e outras medidas de distanciamento social entre março e abril. Mas os números de casos e mortes seguem crescendo no Brasil e alguns lugares estão começando a apertar ainda mais as regras. O nosso redator Estevão Bertoni está escrevendo um texto sobre isso. Estevão, há estados adotando ou estudando adotar o chamado lockdown, né? O que é isso?
O lockdown é um bloqueio total, que implica o fechamento de todos os serviços não essenciais de uma região e o controle da circulação de pessoas e de veículos. Para sair de casa, os moradores precisam ter uma justificativa, como ir ao mercado ou à farmácia e apresentar autorizações e documentos para ir trabalhar. Quem não respeitar as determinações pode ser multado ou detido por um período de um mês a um ano. Nesta terça-feira, a cidade de São Luís, no Maranhão, deu início ao primeiro lockdown do país, por 10 dias, atendendo a uma determinação da Justiça do Estado, que considerou que as quarentenas já não estavam funcionando. A ideia é restringir o convívio social a no mínimo 60% para desacelerar o contágio pelo coronavírus na cidade. O Maranhão tem mais de 4.200 casos e 249 mortes pela Covid-19, e o sistema de saúde local já entrou em colapso e não consegue mais atender todos os doentes. A cidade de Fortaleza, no Ceará, decidiu adotar a mesma medida a partir de sexta-feira. E o lockdown já é discutido em outros estados, como Pernambuco, Amazonas e Rio de Janeiro.
E por que tornar as regras mais rígidas agora?
O problema é que a curva de contaminação no Brasil, que estava sendo achatada, voltou a apresentar uma tendência de crescimento como se ainda estivéssemos no início da pandemia. Isso se deve ao relaxamento das quarentenas. A grande questão do isolamento social é que quanto mais ele funciona, mais ele parece desnecessário. Os resultados do distanciamento social só são sentidos depois de 2 semanas. E aí, quando os efeitos aparecem, as pessoas relaxam e decidem sair de casa, acreditando que o perigo já passou. Com o tempo, as quarentenas perderam apoio da população, o que foi captado pela pesquisa Datafolha. No começo de abril, 60% dos entrevistados apoiavam a medida. No final do mês, esse número tinha caído 8 pontos, passando para 52%. Esse relaxamento faz com que os casos voltem a aumentar, o o que lota os hospitais e resulta em mais mortes. Para controlar a epidemia, a estimativa é que seja necessário um índice mínimo de 70% de isolamento. Para isso acontecer, a solução para os governos passa a ser adotar medidas mais duras, como o lockdown.
Obrigada, Estevão. Esse texto você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
Vamos falar agora com João Paulo Charlot, correspondente internacional do Nexo em Paris. Ele fala sobre a especulação espalhada pelo governo dos Estados Unidos de que o coronavírus teria sido criado em laboratório.
Olá, pessoal da redação em São Paulo, lá ouvinte do Durma com Essa. De onde veio esse novo coronavírus? O país, o estado e a cidade todos conhecem. A pandemia teve início no fim de 2019, na cidade de Wuhan, na província ou no estado de Hubei, na China. Mas a questão é outra. Como esse vírus foi aparecer ali? A teoria mais aceita até agora é a de que ele teve origem natural, sem nenhuma manipulação laboratorial, no mercado popular que vendia animais silvestres para consumo humano. Há, porém, um boato de que esse vírus teria saído de um laboratório nessa mesma cidade de Wuhan. Essa teoria de que o vírus não nasceu sozinho, mas foi criado, está sendo difundida principalmente pelo governo americano. Tanto o presidente Donald Trump quanto seu secretário de Estado Mike Pompeo deram declarações públicas recentes nesse sentido. A inteligência americana investiga o caso. Num de seus relatórios, concluiu que o vírus não foi fabricado artificialmente, mas pode sim ter escapado do laboratório de segurança máxima que existe em Wuhan. O interesse nesse debate não é só científico. Há muito de disputa política, ideológica e econômica envolvida nisso tudo. China e Estados Unidos são, afinal, grandes rivais. Se a gente puder tomar a Organização Mundial da Saúde como uma espécie de árbitro da questão, a conclusão até agora é a seguinte. A tese americana de que o vírus escapou de um laboratório não tem evidências. A OMS diz que está aberta a estudar todas as provas que forem trazidas a ela, mas até agora nada aponta nessa direção. Já a resposta da China é mais contrariada e mais agressiva. O governo chinês diz que a tese americana é um delírio, criado para desviar a atenção do fato de que os Estados Unidos estão entre os países mais incompetentes no manejo da pandemia. Em ano eleitoral, Trump disputa novo mandato na eleição de novembro, essa troca de acusações tem tudo para crescer. Afinal, é sabido que um grande inimigo externo sempre foi um bom cabo eleitoral em tempos de campanha.
Da queda na produção industrial brasileira por causa da pandemia, passando pela adoção de medidas mais rígidas de distanciamento social e terminando com especulações políticas sobre a origem do novo coronavírus, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participação de Estevão Bertone e João Paulo Charlot e edição de som de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa.